Seja bem-vindo a mais um Bar Sport TV. Estamos em Alcácer do Sol, no concelho de Alcácer, e vamos ao encontro, Carlos, de dois tubalenses.
É verdade.
Dois antigos companheiros de equipa no Vitória Futebol Clube.
Exato.
Vitória de Setúbal.
É verdade.
Um deles foi um grande guarda-redes, foi teu companheiro de equipa. E o outro foi um médio. De qualidade.
Foi quase meu companheiro.
Foi quase teu companheiro, mas jogaste contra.
Joguei contra, muitas vezes, muitas vezes. Estou com o Silvino, foi meu jogador também.
Salgueiros.
Exatamente, meu guarda-redes Salgueiros. E com o Formosinho, dois homens de Setúbal, que fizeram uma carreira muito, muito interessante. E não podemos esquecer de uma coisa: dois adjuntos
do José Mourinho.
Do José Mourinho, do nosso amigo Zé. É verdade, dois grandes homens. Boa gente, com uma carreira lindíssima os dois, sem dúvida nenhuma, não é?
Claro.
O Formosinho não jogou comigo, mas quase que jogou.
Mas jogou contra.
Andava sempre comigo, nos jogos andava sempre comigo, era meu amigo. Olha, aqui estão eles, olha, aqui no meio do Alentejo.
Um abraço.
Ricardo. Obrigado.
Silvino, tudo bem?
Bem-vindo.
Olha, está aqui o Jaquim. O Jaquim Amaral.
Que é o nosso anfitrião.
O Jaquim Amaral, não, de Almeida.
Que é o nosso anfitrião.
É pá, isto é um espetáculo. Eu que não bebo, sou obrigado a ter que ver estas coisas agora.
Não,
espumantinho, Miguel.
Não,
sabes que eu enjoei isto em bocadinho. Bebi tanto champanhe em bocadinho que enjoei. Lá em casa havia muito champanhe.
Vamos fazer um
morangos, o pequeno almoço.
Um brinde, muito obrigado.
Um brinde.
Para vocês terem.
Aí está.
Saúde, bem-vindos a todos.
Saúde.
Joguei.
Antecipas aqui uma conversa gira.
Eu tenho fé.
Então,
Miguel, vai ser forte. Olha, que já fomos.
Não, mas não.
Já fui.
O Carlos diz assim, não. O Carlos diz assim, eu que não bebo. Havia um jogador na seleção francesa,
já tem história aqui, olha.
Que é o Tigana.
Sim.
Este é o que é me enganar.
Bem, vamos lá.
Vamos embora, faz favor. Faz favor.
Bora lá, Carlos.
Sabe onde é que estamos, não é? Meio do Alentejo. Praticamente a minha terra.
Aí está. Vamos então começar a nossa conversa com o Ricardo Formosinho e com o Silvino. Vão ser com certeza duas semanas fantásticas, bem engraçadas. Carlos, estamos aqui num enquadramento fabuloso, não é?
Estamos na minha zona, não é? Minha zona, Alentejo, que é o que eu gosto. Sou meio. Daqui para aqui é metade alentejano. Mas estamos aqui no Monte Novo, aqui em Alcácer, na casa do nosso amigo Jaquim Amaral. Sabes que ele tem um site no YouTube que é Cozinha Comigo. E eu já lá fui espreitar. Por acaso ele hoje apresentou umas coisas boas aqui. Eu normalmente chego sempre atrasado para comer, vocês comem sempre.
Não, mas hoje não tens.
Hoje estive aqui, uns ovinhos, peixinho da horta. Não comes isto lá na tua terra fina.
Fina? De qual terra?
Terra fina. Mas além disso, é pá, estou aqui com duas bombas. Comei amigo Manitas, não posso dizer o resto. Silvino tem uma alcunha, sabias? Ah, também eu tenho, temos todos, tu também deves ter. É o Manitas, o resto fica para as pessoas. Aí com o Formosinho, jogou comigo. Nos jogos em que eu joguei contra ele, estava sempre comigo. Estava sempre os dois a falar um com o outro. É verdade. Rimos tanto, pá. Agora as histórias vou dizer. Tenho mais fé no Formosinho do que no Silvino. Mas o Silvino é de empurrão.
É trás para a frente. É trás para a frente.
tem que se dar ali o toque. Aquela que é pelo contato, de certeza,
então,
assim.
Vamos lá.
Pá, obrigadinho.
Ricardo,
vocês
obrigado,
são
obrigado por
duas figuras.
Ah, claro.
Sem esquecer. Isto é importante. Dois adjuntos do nosso Zé Mourinho, porra.
Que vai ver isto, de certeza.
Deve ver alguns, que ele já mandou umas mensagens de alguns que viu. Acho que uma foi do Nuno Abreu. Foi jogador do Zé Mourinho no Benfica,
pois na altura. Foi.
Mandou-me do Nuno Abreu, diz que ele dava muita porrada ao Nuno Abreu. Não dava, era até aqui. Obrigadinho, malta. A malta da bola é assim, não é, Silvino?
Pronto, eu é que agradeço, sinceramente.
Solta-te, não tenhas vergonha, estás no Monte Alentejano, aqui, olha, Baricho, solta-te aí, à vontade.
Não, eu é que agradeço, sinceramente, porque desde a primeira hora que, quando o Carlos falou comigo, e sinceramente eu aceitei, porque é uma pessoa com quem eu tive o prazer e o orgulho de ter jogado com ele, e depois, mais tarde, ter ser seu jogador no Salgueiros. Uma equipa que, enfim, que tenho um grande carinho, porque foi o último clube da minha carreira como jogador de futebol. E, por acaso, eu aos 38 anos, com o Carlos Manuel ainda era meu treinador nessa equipa, eu fui internacional A no jogo contra a Alemanha e depois contra a Irlanda no Estádio da Luz, aonde não esperavam. Já com 38 anos. E, por isso, eu agradeço do coração este convite, pá, e é com o maior prazer que eu estar aqui perante vocês. Tenho visto os vossos programas e onde me rei muitas vezes, pá, que, e por essa é uma das razões que eu aceitei de estar com vocês.
Olha, vou-lhe já dizer, que é para ele soltar, Formosinho, está ali um bocado tenso ali, vou-lhe já soltá-lo. Conta lá do Augusto.
Do Augusto. O Augusto era um, portanto, foi um jogador que jogou no Portimonense. E que o Benfica contratou tanto o Augusto como o Pacheco, o António Pacheco. E quando o Augusto era um jogador muito rápido, e quando chegou ao estádio ao Benfica, começámos a treinar e tal, nós tínhamos sempre, naquela altura, de fazer os seus 10, 12 minutos correr à volta do campo. E o que acontece? O Augusto meteu-se à frente. E à frente era sempre... Claro. Estes quatro jogadores eram Manuel Bento, Shell, Veloso e o Nené. Baixo Lopes.
Baixo
Lopes. O Nené...
Também é da já...
Não, o Nené é dessa
altura. Acabou, sim, Nené... acabou.
Sim, nesse. Então o que é que acontece? O Augusto meteu-se na frente. Foi para a frente e tal e começou... Nós, pronto, como foi o primeiro treino e tal, nós não podíamos... Ah, e entretanto, eu saí para trás do Manuel Bento. E o que acontece? Ele meteu-se aí. Na frente, começou a puxar, eu começo a ouvir o Shell, começo a ouvir o Manuel Bento e o Veloso. Ui, 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 o que é isto? Esta corridazinha, ui, ui, ui. Eu pego na manita,
a mão dele,
bum,
já viste
o menino.
Não é uma mão,
o menino.
Agarraste no cachaço.
O menino. Vai lá para trás, que a frente já tem lugar.
Ele teve vergonha de vai lá para
chegar,
trás com o pé do Carlos Manuel.
Acabaste de chegar agora, vai ganhando passinho.
A primeira fila da grelha é nossa.
Ainda está lá aqueles monstros.
Isso era garantido.
Ainda temos aqueles monstros na frente, portanto, eles já sabem como é que é o ritmo que se mete. Por isso, vai lá para trás. E assim foi.
Ganda Formosinho, pá.
Antes de mais, muito obrigado.
Passámos muito tempo juntos, mesmo assim.
Muito obrigado, já lá vamos.
Naquela terra de Setúbal, é pá, não deu. Está aqui, já fui.
Eu assisto ao programa, ao vosso programa, como imaginam, né? Quase toda a gente do futebol podemos perder um ou outro, mas na generalidade toda a gente vê, embora alguns possam dizer que não vê, mas toda a gente vê. Eu vou-te dizer, levas 200 e tal programas a ouvir as histórias dos outros.
Quase 5 anos.
Ouvi histórias dos outros, claro, eu hoje trago aqui histórias tuas também. Como imaginas? Não, ao deve haver. É um privilégio enorme poder partilhar coisas que eu já nem me lembrava, mas tive que rebobinar a cassete.
Exatamente.
Para ir buscar aqui convosco. E mais, estar aqui com o Miguel, somos amigos há muitos anos, mas com o Carlos e com o Silvino são dois ícones do futebol português. São, seguramente, tu sabes que eras.
Vou chorar outra vez.
Não, tu sabes que sim, o Silvino também, como... Dois jogadores de seleção e dois jogadores de um nível muito alto, que hoje, seguramente... bom, o Carlos já chegou aos 14 milhões, isso, 14 milhões. Mas hoje, seguramente, que...
Deixa-me lá e ganhar
ganhava muito dinheiro. O Sabino chegou aos 8 também, não está mal. Eu é que estou a pedalar a ver se chega a qualquer coisita.
8 quem?
8, isso, estás a dizer.
8 quem?
8 milhões, mas eu vou dizer...
Não, 8 dores de cabeça.
Agora eu vou dizer, aproveitando a boleia, a vossa boleia do Augusto, eu também tenho uma história do Augusto que é muito gira para contar. Não era para entrar já, mas é assim.
Isto não tem alinhamento.
O Augusto era meu jogador, da minha equipa, penso imortal ou lolo, uma coisa que valha. E a coisa estava ali, a acabar o jogo, estávamos a ganhar ali à tabela e eu em cima dele. Augusto, baixinho. Ele baixinho,
era o baixinho,
dele. Baixinho, baixinho, baixinho. Ele do nada vira-se para mim e diz assim, ó, mister, baixinho é o meu salário.
Muito bom.
Verdade, verdade. Esta ficou para mim porque eu achei que era um piadão.
Não, e é mesmo piada.
E agora vamos ao Carlos. Agora vamos ao Carlos.
Já fui, pronto.
Não, ao Carlos. Nós vinhamos do Norte, nós, Vitória de Setúbal, vinhamos do Norte. E passávamos por uma discoteca famosa
depois
em Setúbal.
Depois do jogo.
Sim, depois do jogo.
Né?
Depois
numa, pode dizer o nome.
Uma discoteca famosa em Setúbal, que era a Cubata, não passa publicidade, já não existe. Nós vínhamos e estávamos desejosos de chegar ao estádio para pegar os carros, claro, e ir tomar um copo à discoteca.
Que era normal.
Mas entre todos, ou a maior parte, os fregueses assíduos da discoteca, virávamos uns para os outros e assim, a gente hoje não vai. Porquê? Está lá o Carlos Manuel. Agora pensa porquê.
É para vigaristas.
Agora pensa porquê.
Era impossível ali.
Não havia espaço para nós. Não havia espaço para nós. Nós era tomar o copo e ir embora, porque não havia espaço para nós.
Eu nunca vi disto. Não é verdade. Isso não é verdade.
E há uma história com o Carlos, para ver a grandeza dele, e, enquanto jogador, que ele estava no Benfica e eu estava no Varzim. Estava no Varzim e eles foram jogar à Póvoa do Varzim.
Taça. Se,
para a Taça de Portugal. Ganharam 2-1, vocês sabem.
2-1.
E tocava-me a mim... À época, tocava-me a mim quando havia... Por isso é que o Carlos diz que andávamos sempre juntos. Claro. Eu jogava contra eles,
ele era sempre junto.
Os treinadores diziam sempre... Quando ele entrar no meio-campo ofensivo dele, que é o meio-campo defensivo, pega nele. Como é que ia pegar nele? Ele jogava muito.
Está bem, mano.
Chegámos lá e estamos a aquecer o Carlos, juntamente com
o Alberto.
O Alberto, separado do aquecimento dos outros jogadores. O que é que havia visto, Carlos? O Carlos na linha de fundo.
Na bandeira de canto.
A dar cortices, trivelas, golo. Eu olhava para o gajo... E dizia assim, este gajo é maluco, queres ver que este gajo está a pensar que vai fazer gol dali? Este gajo é maluco, não está bom da cabeça. O jogo rolou. Rapaz, o homem dá-me um cortiço qualquer, não sei como é que foi, pelo chão, eu vou pelo chão, partiu-me todo. E da linha, quase da linha, da bandeira lá de canto, dá uma trivela, não me lembro os contornos, dá uma trivela e faz golo. Eu dei comigo parado a olhar para ele assim, este gajo joga mesmo muito. Verdade?
Mas tu falaste uma coisa que é verdade. Aí eu acredito. O golo mais... Não há melhores golos.
Melhor que o Stuttgart.
O golo mais bonito...
Eu acho.
Que eu marquei, não tenho a menor
dúvida. Eu acho que este golo tem mais beleza que o de Stuttgart.
Andei à procura desse golo em todo o lado, até na RTP.
Não consegues encontrar.
Tem o jogo, não tem o golo.
A sério?
A câmara não apanhou, se calhar. Não sei.
Fui eu que mandei tirar.
Não estava à espera que fizesse...
Miguel.
Pá, se calhar, não sei.
Fui eu que mandei tirar. Corta.
Mas não existe, corta. Pá. Gostava tanto de ter esse gol que eu para acho mim, que para mim foi o gol mais bonito que eu marquei da minha
rebobina
vida.
Rebobina da cassete. Eu digo, se calhar, não tão importante, está fora de questão, mas em termos de golo. Mais bonito que o de Stuttgart.
Ah, mas
sim,
bonito.
Não, isso foi.
Não, mais bonito.
Lindo.
E o mais original, talvez, o mais original.
Sim, porque aquilo era difícil. E o interesse disto, e ele contou, porque muita gente ainda hoje me fala. Nós, quando fomos fazer o Zé Maria à Póvoa, ainda falaram nesse gol.
Olha,
muita gente fala nisso, sabes porquê? Sabes porquê? Porque me viram no aquecimento a fazer aquilo.
E era uma loucura para nós, para mim era. Esse gajo é louco.
O meu aquecimento foi estar ali com o
Estamos a falar pelo chão.
Sim,
pelo
sim.
chão. Porque pelo ar era assim.
É pá, que
já. Olha, já foi.
Pelo ar era assim. Era o Carlos. Pois, o Carlos embaixo e o Machina.
Olha para isto, estás a ver? Ele é corria, olha ele a saltar eu.
Pelo ar era assim.
E a saltar com o formozinho levava ali uma porrada lá.
Pelo ar era assim.
Mostra lá, mostra grande lá.
Formozinho.
Mais um
assim, grande fotografia.
É para
pá.
Ti.
Foi.
Pelo aqui, chão, aqui. O Carlos partia-me todo. Não
essa
dava
é em Setúbal.
É em Setúbal?
Não. É sobre
Setúbal. Esta nem é em Setúbal. É um gol que eu marco, o Chico Silva viu a bola e bateu em mim e entrou.
Estás a ver? Marcavas sempre gols contra mim, tu foste.
Silvio, vai mais uma.
Pegando aqui. Tu tens uma carreira bonita, Fornozinho. Primeira divisão, muito ano.
14 anos,
13 anos. Quem teve na primeira divisão?
14 anos.
Naquela altura, muito ano, tem uma carreira bonita, pá. Eu tive um jogador no Salgueiros, tu conheces, o Pedro, central.
Sim, exatamente.
Que jogou a vida toda na primeira divisão ali. Quase sempre na primeira divisão.
Sim, sim.
Epá, uma carreira bonita. Quem se consegue aguentar numa primeira divisão? Tem que ser uma carreira bonita, seja em clube for.
Oh, Carlos, nós estávamos a falar há pouco, eu nunca fui o melhor jogador da minha equipa, mas fui jogador muito útil para a minha equipa, tenho essa consciência. A tua carreira, que tu eras uma referência para nós, e digo isso em favor porque não tenho, nesta altura do campeonato não precisamos disso, tu que eras uma referência para nós, mais a mais jogadores de meio campo, a tua grande lacuna na tua carreira foi nunca ter jogado na Vitória de Setúbal.
Deverias ter jogado na Vitória de Setúbal. Sabes, quando eu saí da CUF para o Barreirense,
sim,
foi o primeiro clube que eu tive para vir.
Sim.
Porque o Carlos Cardoso,
não é
na altura...
Não é que estou a dizer, não é por
o acaso. Carlos Cardoso, na altura, o nosso amigo Carlos Cardoso, na altura,
sim.
Falou comigo. Só que eu tinha que perder um emprego na CP.
Ah, pois.
E como tinha que perder o emprego na CP, ia para a primeira divisão, o que era ótimo, não é? E para o Vitória, não é? O clube, já com o nome do Caraças. O que é que acontece? Como o Barreirense me apareceu para a primeira divisão e eu não perdi o emprego,
fui para o Barreirense. Optaste pelo Barreirense.
Pois, tinha... Ah, pá, ô Miguel, claro. Sabes, não. Naquela altura ter o emprego
de dinheiro ouro. Tu estavas ali...
Já não quer que eu conte a história.
Não, ele estava ali a arrancar.
Pegando aqui das palavras do Rick, da ida da equipa do Vitória Setúbal Norte, tinha os meus 18 anos, e então fomos jogar à Póvoa de Varzim, e é onde estreia um setubalense, que era o Cabumba.
Cabumba.
E...
Médio-direito.
Exato. Médio-direito, lateral-direito.
E médio-direito também.
Exato. Nesse dia jogou a lateral-direito, porque tinha havido um problema com o Rebelo, e jogou a lateral-direito.
Ainda jogaste com o Rebelo?
Sim.
Aí, o Rebelo, espetáculo.
Enfim, joguei com muitas carcaças.
Obrigado.
E acontece, nós ganhámos 2-1, e foi o Cabumba que marcou o gol da vitória. Eu penso que ele ia cruzar a bola e...
Errar é humano.
E o guarda-redes nessa altura era o Jesus. Então o que é que acontece? Quando viemos para aí abaixo, o Cabumba, super, super feliz, muito feliz, mas ao mesmo tempo, lá atrás, ia-se preparar para se vestir, porque eu estava a fazer o serviço militar em Sacavém. Então nós parámos o autocarro. O autocarro, aí ele vai para a entrada. Ah, entretanto, tinha bebido
uns copitos, que é normal, depois do jogo, isso é
viagem
normal.
E tal, estava bem quentinho. Até eu chegar à porta, que eu já passava da meia-noite, ele tinha que se apresentar às 11 horas. E o que acontece? Ele chega, começa a gritar: ó da guarda! Ó da guarda! Ó da guarda! Respondeu ao outro lado: quem é? Quem é? É o senhor Cabumba, o homem que marcou o gol da vitória hoje. Aí é? Ok. Pelo sargento, abriu a porta. Quem é? Sou o Cabumba. É o Cabumba? Eu sou o sargento número tal, preso.
Pontualidade, que é pontualidade.
Porquê? Porque era para entrar.
Às 11, não é está noite cá e tal, horas.
Preso. Até o outro dia de manhã dormiu, como que chegou? Dormiu dentro da casa.
Isto não existe.
Uma coisa engraçada que havia, não me lembro do nome do árbitro. O Caíca, lembras-te do Caíca?
Sim,
giríssimo. Lembras-te do Caíca?
Era.
Lembras-te do Caíca também?
Caíca.
Jogou connosco, giríssimo. É.
Cabelo encaracolado.
Exato.
Caíca. Olha, tirou o quarto nível comigo.
Ah, sim?
Em Braga. Caíca.
Fomos jogar, ele era capitão de equipa de Vitória de Setúbal. Jogámos em casa um jogo e a coisa não correu bem para o árbitro. E nem para nós, pois vistas nem ganham. Cai que o capitão vai cumprimentar o árbitro. Vai cumprimentar nós todos, de roda dele, para ele não cumprimentar o árbitro. Não, senhor, vou cumprimentar. Chegou ao pé do árbitro, posso dizer quem era. Senhor árbitro, já está convidado. Se não souber onde vai passar o Natal, está convidado para passar o Natal à minha casa. E o árbitro disse: obrigado. Olha, e tu aproveitas e vais passar o ano à minha casa. Mas foi esta relação que havia, hoje é impensável. Chegas ao pé de um árbitro que não gostaste da forma como ele trabalhou e diz: olha, quero convidar-o para passar um carro na minha casa. Isto é... Mas olha, pegando no Caíca, só para terminar do Caíca, nós vamos jogar à Argélia, vamos fazer a estreia do sintético. E temos... Lembras-te? O nosso guarda-redes, António Lopes Vaz. Lembras do Vaz?
Sim, então não lembro.
O Vaz tem a bola, o Caíca lateral esquerdo, também estava ali por médio, e o Caíca, de um momento para o outro, desaparece do campo. A gente nunca mais... O Vasco começa aos gritos e o próprio... Caíca, Caíca! E o Caíca virou costas ao jogo e foi fora do campo. Então o que é que ele foi fazer? Foi cuspir fora do campo, porque ele diz que não tem... Que não se costa ao catifa das pessoas. Não, então... Pá, não se goste mal que eu tive das pessoas. Pá. Vocês lembram-se de um jogador, um búlgaro, que jogou no Farense e jogou comigo? Spassov.
Sim, Spassov.
Tem duas histórias dele fantásticas. O Spassov era bom vivant.
Sim.
Ele estava no banco e eu também estava. Eu também passava muito tempo no banco com o jogador. Mas pronto, fui um bom jogador, passava era muito tempo no banco. Estamos a falar. Estamos no banco e em Faro, o solinho a dar.
O solinho. Bater.
Isto veio, o treinador era o Augusto, o Terzinski
era o preparador físico. Foi meu no Sporting.
Exato. O Zó Augusto vira-se para o Terzinski e diz, Spassov quer ser. E o gajo lá em búlgaro, e o outro, Spokoino, Spokoino, calma. E nada, não se mexia. Duas vezes, três vezes, até que... Ele virou-se para o Terzinski e disse assim, diz ao treinador que ele enganou-se, pá, e cá nunca entro. Mas tem outra boa. Olá, vou-te dizer. O mesmo Spassov, nesta vez estava a jogar. Vamos ao estádio, à antiga estádio das Antas, contra o Porto, 3-0 para o Porto. Faltava para aí 10 minutos, 12 minutos para acabar o jogo. O Spassov vai entrar e eu vou sair. Normal, aquele que apoia ao colega, vamos e não sei quantos. Ele virou-se para mim e diz-me assim, olha, contra o Porto, nas Antas, 3 minutos em 10 golos é difícil, mas eu vou tentar.
Ainda há pouco tempo eu dei uma entrevista e quando foi a final da Liga dos Campeões em 88, em que o jogo com o PSV que foi a penaltis, eu só tinha informação de uma pessoa.
Pois.
E foi à minha custa.
Pois.
Porquê? Vi na televisão o Kieft marcar um penalti. Nunca vi o Ronald Koeman, nunca vi o Van den Borg, não vi o, enfim, o Lerbitt. Marcar em penaltis?
É interessante esta.
Marcar em penaltis. Porque a informação hoje em dia, por isso eu disse, e sinceramente, se é hoje, eu possivelmente podia ter defendido um ou dois penaltis.
Pois.
Como também o Van Brock, que eu quero agora.
Sim, porque
podia ter defendido também,
sim,
em relação dos meus colegas. E por essa razão, hoje em dia, a informação que se passa numa equipa,
é na hora.
E, principalmente numa equipa,
é na hora.
Principalmente numa equipa que é uma equipa top, ou seja, a informação, por exemplo, da minha área específica, eu tenho que saber a maneira como é que o jogador marca os cantos, a maneira como é que o jogador marca os
rizos,
a maneira como é que marca os penaltis, como é que é a bola de saída. São detalhes que hoje, um pequeno detalhe, dá para resolver um jogo.
Pode fazer toda a diferença, precisamente.
Hoje tem que ter um máximo de informação, que no meu tempo não tinha.
O pormenor torna-se por maior.
Antigamente, um guarda-redes não sabia como é que o treinador queria que o guarda-redes jogasse.
Pois.
O treinador só queria que os guarda-redes não sofresse golos. Olha, defende as bolas.
Pois é.
Por exemplo, hoje não. Hoje em dia não é assim. Depende do sistema de jogo e depende de como é que quer que o guarda-redes... Por essa razão, hoje em dia, quase todas as equipas que há de top. Jogam a sair de trás.
Sim.
E o guarda-redes é uma piada fundamental.
Sim, mas hoje a mudança de que o guarda-redes pode jogar à vontade.
E buscar a bola dentro da área, tudo isso, as regras do jogo
mudaram. A grande regra foi essa dos guarda-redes que mudou muito
o
modo de jogar, atenção.
Há guarda-redes que hoje em dia, se tiverem por exemplo, se conseguirem meter a bola muito longe da baliza, como é o caso do guarda-redes do sítio brasileiro, do Manchester City, consegue, e já fez duas ou três vezes, gols. E é uma das razões que o Guardiola gosta é que a sua equipa saia atrás para que a equipa adversária venha pressionar. Que é pelo e depois tem um jogador que é muito rápido, que é o Sterling. Atenção, atenção que nomes ingleses ou que seja, comigo não é a mim.
Ele consegue batizar os gajos todos.
Consigo batizar todos. Exato, consigo batizar todos.
Batiza-os todos pela segunda vez.
Eu vou agora uma aqui, agora do...
Estamos
a falar do Kabumba. Eu tenho o maior prazer de contar esta, porquê? Por uma razão muito simples. Porque foi um treinador que me marcou muito na minha vida de juniores. Chamava-se o Sr. Fernando Casaca.
Casaquinha.
Sim, exatamente.
10 estrelas.
O Sr. Fernando Casaca...
Eu já te conto a história do Casaca, que tu não sabes, vocês não sabem.
O Sr. Fernando Casaca
do pé.
Era uma pessoa, pá, que eu, sinceramente, não...
Não.
Não tenho palavras, que é isto. O guarda-redes dos Júniors do Vitória Súbal era o Henrique Jones. Pois...
Mas foi médico.
É médico. Então, ontem estive com ele. Foi ao seu consultório. É um grande amigo meu. Fomos jogar, eu era juvenil do Vitória de Setúbal, fomos jogar ao Restelo, e eu tinha havido, durante a semana tinha havido um jogo de juvenis contra o Estrela de Vendas Novas, que era uma equipa da 3ª Divisão, de treino, fizemos esse jogo, e que eu fartei-me defender. Ok, então, e ele estava na bancada a ver. Ele, vamos pôr ao Restelo, e chegámos ao Restelo e tal, o Fernando Casal começa a dar a equipa. Começa a dar a tática. E acaba de dar, esqueceu-se de dar a equipa. E os jogadores começaram a se equipar. E o Henrique Jones começou-se a equipar, que ia jogar. E o Fernando Casaca chegou ao pé. Oh, Jones, quem é que disse que tu ia jogar? Não, quem vai jogar é o Silvino. É o Mãozinhas. E eu, vi o seu Casaca ao pé de mim. Oh, mister, desculpa lá, mas o Rupert não tem luvas para eu jogar? E não tenho luvas? Não tens luvas? Não. E eu, então, o seu Casaca vai falar com o pai, o seu falecido, o seu Zé Mourinho, o pai do Zé Mário, o Mister Mourinho, que era o treinador de Júnior do Bolonense. E então lá vem ele, umas luvas novas, que era aquelas luvas assim de um cabedal, que aquilo molhado, entretanto estava a chover, aquilo molhado parecia vaselina. Foi um maravilha. Bom, 30, 40 cruzamentos, eu saía, agarrava tudo. Vendo lá o pai do Zé Mário, o senhor Mourinho disse: Ová, como é que tu conseguiste agarrar essas bolas todas? Nem eu sei.
As manitas dele?
Nem eu sei.
Aquelas manitas.
Só contar esta porque é importante, nunca é demais e toda a gente sabe, assumo sempre, o quanto estou grato àquele que é o melhor treinador do mundo. Sim. Foi, é e será sempre, para mim, José Mourinho. É, sem dúvida nenhuma. O Silvino falou nele e eu tenho que contar uma história que, graças a ele, eu a vivi. Muito obrigado, José, por tudo e também pelas histórias que eu vivi. Nosso capitão de equipa, Manchester United, António Valência. O nosso central, o Eric Bailly, estava ali a fazer umas borradas umas atrás das outras. Toda a gente caía em cima dele. O António Valência, equatoriano, capitão de equipa, para acalmar, virou-se para ele e disse assim: Eric, calma. Calma que estás a ser o melhor. Estás a ser o melhor. O outro: estás a ser o melhor deles.
Muito bem, ficamos por aqui. Está fechada a primeira parte do Bar Sport TV com o Ricardo Formosinho e com o Silvino. Já cá estamos de novo, bem-vindo ao Bar, a segunda parte da conversa com o Ricardo Formosinho e com o Silvino. Semana passada foi alucinante, esta semana acredito que pelo menos vai ser assim também com essa mesma qualidade. E eu, como estava previsto, vou dar aqui a palavra ao Formosinho para o início de conversa com uma história recordando o saudoso Vítor Batista.
Não. O Vítor Batista grande tem Vitor. Histórias para 10 programas. Vai selecionar as possíveis de contar. Eu lembro-me, nós jogávamos no Vitória de Setúbal. O nosso treinador era o professor Rui Silva.
Foi o meu professor de ginástica.
Ah, sim?
Sim,
precisamente. E ele usava, o professor usava...
Ginástica.
Estás a ver?
Usava cabeleira, a gente vulgarmente, chinó. Vamos para estágio, para Sesimbra.
Cappuccino.
É, exato. Vamos para Sesimbra, para estágio. E saímos à noite, depois de jantar, dar um passeio. E o Rui Silva levou o passeio quase todo. E o Vítor tinha um casaco, assim, tipo olho perdiz e não sei o quê. Aquelas coisas esquisitas, só o Vítor é que vestia. E o professor: ó, Vítor, para o trazer para o grupo, que ia ao grupo aqui, e o Vítor ia um bocadinho separado. Ó, Vítor, o seu casaco é muito giro. E o outro: nada. Ó, Vítor, que bonito casaco. Ó, Vítor, onde comprou? Ó, Vítor, o seu casaco. À frente de toda a gente, o Vítor Batista virou-se para ele, porque era assim: o professor tratava o Vítor por você e o Vítor tratava o professor por tu. E o Vítor virou-se para o professor e disse assim: ouve lá, Rui, e já meti com a tua cabeleira para tu te meteres com o meu casaco. À frente de todos nós. À frente de todos nós.
O Vítor tinha.
Vamos chegar à Madeira, Vítor Batista. Depois, doutor. Vamos também pegar aqui no nosso amigo Silvio.
Sim, tem um Maicon.
Tem. E acho que tens que lhe perguntar.
Tenho outra coisa.
Que andou o relógio. Vamos chegar à Madeira.
Peso.
Não, em casa com o Sporting.
Não, na Madeira.
Não. Marítimo. Não foi aqui, em casa com o Sporting 2-0. Nós estamos a perder 2-0 ao intervalo. Sim, dois golos do
Keita.
Salif Keita.
Um jogador.
Excelente jogador. O Vítor Batista, eras o nosso guarda-redes. É? O Vítor Batista, ao intervalo, virou-se para o Rui Silva, que era o treinador, e disse assim, vamos falar, Rui. Nem olhava para nós, o Vítor. Não olhava para nós. Dizia, esse gajo está ali, que era o Silvino, para não dar má frango nenhum. E pede a um desses gajos que tens para aqui para fazer um gol, que é que eu faço o segundo. Vocês querem saber quem foi, qual foi o resultado? 2-2. Quem marcou o segundo gol?
O Vítor.
Na pergunta, quem marcou o primeiro?
Foste tu. Ah! Ah!
Mas foi, o Vítor tinha coisas fabulosas. Nós éramos, fomos colegas de quarto em Espanha. E o Vítor andava com o dinheiro, sempre com muito dinheiro, enrolado em papel higiênico no bolso de trás. Aquelas calças de gaga muito apertadas que se usa hoje, sim, mas ele já usava na época.
A boca de sino embaixo e apertadas aqui.
As botas. Usava, e viram
socas.
Socas, exatamente. E viram para ele assim, a alcunha dele, até ele se já leva, o Gargantas.
Sim.
Gargantas, anda-se aí com o dinheiro enrolado em papel higiênico. Porquê? E ele vira-se para mim e diz assim, vê-se mesmo que és muito burro, pá. Então tu nem vês se eu tiver o dinheiro, só o dinheiro, a sentar-me, o dinheiro salta e os gajos roubam-me. Assim, com papel enrolado em papel higiênico, fica preso, não salta. E agora diz que ele é burro, não é? Não é que ele tinha razão.
Bora, salta lá do Maicon.
Tenho tudo o Vítor para contar.
Sim, do Maicon.
Podes regressar.
Ah, fogo. Do Maicon é... Foi uma coisa, por exemplo, nós jogávamos no sábado contra o Juventus. Tínhamos um jogo contra o Juventus. E eu, na quinta para a sexta, deve ter tido um jantar que... Pronto.
Foi da romba.
Foi de romba, mais ou menos. O que acontece? No outro dia, o Maicon para ir treinar não aparecia. E veio o Mister... O Mr. Marinho mandou, falou com o médico e o médico veio a Milão e vai ver o que é que se passava com o Mike. E então, a primeira coisa que a esposa disse ao doutor, doutor, eu não me responsabilizo. Se você vai aí, atenção que eu vai ofendê-lo. Vai ofendê-lo ao máximo. Ok. Vai ofender ao máximo, o doutor entra, olhos para aqui, olhos para ali, vai-te embora, sai daqui, deixa-me em paz. Ok, muito bem. E o Mr. Mourinho tinha logo pensado em não meter... Nem sequer o convocar. Exato. O que acontece é que vários jogadores, especialmente o capitão Zanetti, foi falar com o Mister. Mister, por favor, convoque o Maico. Eu conheço o Maico. É um jogador muito importante para nós, para o sistema que nós jogamos. É uma pessoa muito importante, por isso você convoca. Não, eu não quero saber dos gajos, não me apareça à minha frente. E o Zanetti, outra vez, é o quê? O Mister, lá,
cedeu.
Porque foi a malta
cedeu,
a pedir.
Cedeu a...
Porque foi a malta a pedir.
Exato, foi a malta a pedir. O que acontece? O Michael chega ao fim da tarde, entra no autocarro, ainda ia todo cacimbado. Ia todo cacimbado. Muito bem. Chega ao gajo, olá, tu não vais jogar? Ah, não. Tu vais, eu vou jogar, vais meter-me a jogar e eu vou marcar o gol da vitória. Olha, eu, o Mourinho, este maluco, este tio, este agora, olha, este agora vai estar. Ok. O Mister. Ah, no outro dia, Zanetti, outra vez. Mister, meto-o a jogar. Eu sei como ele é. Meto-o a jogar. Resumindo, o Mike jogou. Jogou de tal forma que está no YouTube que ganhámos 1-0. Bola no peito. Bola na coxa. Pum! O Buffon voou. Minha mãe na frente. 1-0. Ele deu o gol foi na baliza do baixo. Eu vendo lá, ele quando chegou ao pé de mim, parecia um morto. E assim, eu não te disse, fui eu que marquei, eu sou o maior.
Pois é, aquela...
1-0, claro. Verdade. Foi dos melhores laterais que eu vi.
E era um comboio.
Era um bicho,
impressionante.
Pegando do que ele está a dizer, de um jogador que pede ao treinador, que não é o caso, não sei, não estava lá, não posso sequer ajuizar, mas passou-se comigo uma coisa muito gira. No Santa Clara, um brasileiro, era brasileiro, porque Lula, de seu nome, gordo, eu chego lá, uma semana ou duas semanas antes, mas muito gordo, há mesmo. E ele, o gajo sempre, mas puxa saco até dizer chega. E um dia digo assim, tu jogas, digo para o gajo assim, tu jogas bem, mas jogas é pouco tempo, hoje para aí 10 minutos e o jogo tem mais. E ele, o gajo agarrou isso, passado uma semana, chegou ao pé de mim e disse, mister, me bota que eu vou arrebentar. Eu fiquei preocupado, o gajo gordo como estava a arrebentar. O gajo assim, me bota que eu vou arrebentar, estou com fé. Sim, estás com fé? Sim, mas estás mesmo com fé? Estou com muita fé, verdade. Ok, vais ficar em casa e reza bem, muito.
Os outros ganharem.
Vou arrebentar. Olha. E fica preocupado. Ah, sim.
Olha o relógio.
Ele conta a história do relógio.
Conta lá a história do relógio, desse relógio. Pesa um bocadinho.
Não. Ah, isso foi uma coisa que...
Este comprei no meu amigo.
Foi no Real Madrid, amigo, quando eu estava no Real Madrid.
Este é de Lelite.
Onde nós estávamos no Real Madrid, numa altura em que o Cristiano... Foi no ano em que nós fomos campeões, até, no Real Madrid, em que as coisas, ao princípio, o Cristiano não estavam a sair bem. Pronto, estava a falar, estavam... E um dia chego ao pé dele e digo-lhe assim, Rick, Cris, tranquilo, te garanto a ti que tu vais marcar 38 golos.
Disseste 38?
38. Eu tinha... Pai, 4 ou 5 gols. Vais marcar 38. E o Cris veio assim para aí. Se eu fizer isso, eu dou-te este relógio. Eu estava com este relógio no pulso. Vamos jogar a Bilbao. E eu, sinceramente, já tínhamos esquecido disso. Que isto tinha sido ao princípio da temporada. Vamos jogar a Bilbao. E era um dos clubes, como era o Sevilha no nosso tempo. Era um dos campos mais difíceis. Mas, por acaso, é onde dávamos 5 ou 6. Os 3 anos que estivemos no Real Madrid eram os clubes que nós massacrámos. Dávamos 5 em casa deles mesmo.
Sim.
5 ou 6. E nesse dia o Cris marcou 2 gols. Fez 38. Eu, tudo feliz, tranquilo. Batemos nas costas. Fez isto assim. Mano. É teu.
Olha, estava lá um apartamento.
Exatamente. Não.
Tu lembras-te?
Também. Vamos lá ver.
É assim que ele chegou aos 12 milhões, foi isso?
Não. Isto não é 12 milhões, pelo amor de Deus. Isto
lembras-te
é...
do Fernando Vaz?
Então, sou Fernando.
É mais pelo simbolismo, não é?
Exatamente.
Ah, estou a brincar.
Foi uma coisa que eu, sinceramente, disse aí que eu, para o motivar.
Sim, claro.
Disse a ele que vais me lembrar. Para o motivar. Mas, ele disse que é me lembrava. Eu nem quis aceitar.
Mas isso é bom, é tu sentires que ele não se esqueceu disso.
Claro, e o Cristo é uma coisa.
Mas isso é bom, é tu sentires que ele não se esqueceu disso.
Essa é verdade, é verdade.
É verdade.
E o Cristo é uma coisa que é isto. É uma pessoa muito séria. Sinceramente.
Sim.
É uma pessoa que eu tenho muito respeito. É uma pessoa que ganhou o que ganha. Ganhou o que ganhou e que está ganhando.
Sim.
E merece muito mais, porque é um grande profissional.
Sim.
Ele tinha uma coisa, por exemplo, nos finais dos treinos, quando acabávamos de treinar, eu pegava numa bola, ia, estava aí 15, 20 minutos a marcar livres. E
também levaste
sabia...
alguns massacres meus.
Sim, verdade. Isso é verdade.
Eu e o Zé era sempre.
Perdia ali um tempo. Uma pessoa... que tem, que se acomoda, aquilo que ele ganha, aquilo que ganha, ganhava, se acomoda, não tem nada. Não, ele exige dele próprio. É por isso que tem as marcas que tem e por isso merece aquilo que... E que está ganhando, porque está à vista. É dos melhores. É dos melhores.
Vocês lembram-se os dois do mestre Fernando Vaz?
Sim, sou Fernando.
O Casa Piano, mas... finíssima.
Classe.
Sim, classe. O Fernando Vaz foi o meu treinador, dos primeiros treinadores, que já marcava distinção pela forma como tratava as pessoas.
É, muito
coloquial.
E lembras-te também do Lito.
Sim.
Não é o Lito, o Lito.
O Lito, ponta-direita.
Sim, que é angolano.
Angolano, está em Braga.
Está em Braga também.
Exatamente, sim, está em Braga. Lito, nós dois tínhamos ido à seleção de Esperanças, ou coisa. Tivemos uns dias fora e viemos. Há 2 dias, 3, 4 dias fora, não posso precisar, um jogo qualquer que fomos fazer. Passámos, voltámos e vamos a subir o túnel do treino do Estádio do Bonfim. E o Fernando Vaz, Tegel Cisaleve, mete-me o braço por cima e diz assim: Oh, jovem Lito, é, pá, tu estás um homem. Sou Fernando, não sou o Lito, sou o Formosinho. Ah, pois é, já.
Por acaso, eu tenho uma... Ainda hoje, eu costumo dizer essa palavra. Que era com... que aprendi com o Sr. Fernando Vaz.
Tu ainda apanhaste o Sr. Fernando?
Foi o meu primeiro treinador da primeira equipa de Vitória de Setúbal. Em que nós está, o Sr. Fernando Vaz, antes dos treinos, costumava sempre fazer uma palestrazinha. Sim. Sempre. 10, 15 minutos, 20 minutos e às vezes até mais. Às vezes até alguns colegas meus estão...
Adormindo.
O que é que acontece? O Rui Palhares, que vivia em Lisboa, na Amadora, fazia todos os dias Lisboa-Setúbal. E apanhou muito trânsito na ponte. O treino era às 3 horas e o Rui Palhares chegou às 3h25. E, por acaso, o Sr. Fernando ainda estava a dar a palestra.
Pontual, o homem era
assim. Ele entrou, o Rui entrou, e vira-se o senhor Fernando Vaz para o Rui. Oh, jovem! Era assim que ele tratava. Oh, jovem! Tu sabes que o treino é às 3 da tarde. São 3h20. Deves ter parado em Monsanto. Oh! Sabes que a pontualidade é a cortesia dos reis.
Mas é verdade.
Foi uma palavra...
Nunca mais esqueceste.
Ainda hoje eu digo, às vezes digo à minha mulher, a pontualidade é a cruzinha dos reis.
Tu, olha...
Ela está ali e está a sair.
Tá. Tem uma parte gira, não vou dizer o nome, como devem calcular, de um colega, mas é nosso amigo, um colega nosso que jogava no Académico Viseu. Jogou no Vitória, depois jogou no Académico Viseu.
Já sei quem é.
Sem nomes. Cá está, voltamos à mesma situação. Eu estava no banco, como vês, eu passava muito tempo no banco. No banco, mas no banco dos suplentes. Eu estava no banco e o Rui Silva, o treinador, me meteu uma jogada. Eu entrei, aquilo estava difícil, pá, sei que tive sorte, a bola bateu em mim duas vezes e faço dois golos. Passando um bocado, esse mesmo jogador chega ao pé de mim e diz assim: marca-me, que é para os gajos lá fora dizerem que tu entraste para me marcar. Marca-me, mas é tu que já marquei dois golos. O gajo queria, sabes quem é?
Sei, de certeza.
Pronto, absoluta.
Calculo.
O gajo, preocupado, foi-me logo escolher a mim. Então, para que dois gols vou-te marcar? Marca-me tua amiga.
Vou contar uma que aconteceu, lógico, que é no Inter. Por o Júlio César. Contado o Júlio César.
Guarda-redes.
Pronto, é um domingo. Nós jogávamos na terça-feira contra o Chelsea para a Liga dos Campeões. E no domingo, eu estou muito bem em casa, e entretanto, que vivia perto do estádio de São Ciro, aí eu ouvi um ruído, vum! E vai, um carro, vum! Uma potência impressionante. Pum, 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 pum. Ok. Dois minutos depois, ouvi um estouro, pum! Diga ele assim cá para mim. Bom, este gajo já foi. 5 minutos depois está o meu telefone
a tocar.
Era um diretor do Inter a dizer-me que o Júlio só tinha tido um acidente. E eu, madre minha. E eu digo assim, e onde é que foi? Foi cerca, ao pé da tua casa. Olha, isso foi há sua coisa de 5 minutos atrás? Sim. Estava a experimentar um Ferrari. Ok. Muito bem. Pronto, depois disseram-me, mas tranquilo que eu vou depondo, vou dando as notícias. Ok. Íamos andando. No outro dia vamos treinar. Chegámos a Piano Gentil. Nós treinámos a 35 km de Milão. E o Zé virou-se logo para mim, logo, a dizer que este gajo ia estar... Eu... Ok. Hoje nem o quero ver à minha frente. Ele chegou, vinha todo coisa e tal. Pronto, fui falar com ele, com o Júlio César, e o Júlio não, mano, não estava, e não, pá, aconteceu isto e tal, mas não bebi. Ok, pronto, eu acredito em ti. Ok, muito bem. Eu vou ter com o Zé e digo ao Zé, não me venhas com histórias que é que tu também te vais para o outro lado e não quero ver à minha frente. Pega nele, vai treinar para o outro lado, nem o quer ver à minha frente. Ok, mister. Então, eu estou de Orlando. Esses dois treinam comigo. Ok. Então, vamos treinar. O Júlio César ao pé de mim.
Bem, não diz nada.
Chorou.
chorar. Bem, não estava. Ok, tranquilo. Vamos treinar devagarinho. Começar a ajustar umas bolas. 5 minutos. Pim, pim, ajustar a bola. Vê o Rui Faria ter comigo. Mano, não puxe muito por eu que eu tenho que jogar amanhã. Porquê? Porque é que diz o homem, não, nem o quero ver. Sim, que o outro já deu 2 frangos do treino. O outro já deu 2 frangos do treino, tem que ter o Júlio César a jogar. Ganhámos 2-1. Ganhámos 2-1, mas mesmo assim o gol que ele sofreu, podia ter feito algo mais. Podia ter feito algo mais.
Lembras-te do Veiga Trigo?
Depois ganhámos, passámos. É o ano em que somos campeões europeus.
O Veiga dentro do campo era muita gente.
O Veiga, sabes que o Veiga treinava connosco às vezes no Vitória? E vamos jogar a Matosinhos. Vamos jogar a Matosinhos, há uma situação qualquer ali, não sei quantos. E eu começo, ó Veiga, ó Veiga, ó Veiga. Qualquer coisa, eu estava fora e estava assim, lembras-te dessa? Ó Veiga, ó Veiga, ó Veiga. Ó Veiga, o Veiga ofendeu-se. Ó Veiga. Toma lá o trigo, pumba, cartão amarelo.
Ele era assim, ele era assim.
Era assim, tal e qual.
É verdade.
Deixou saudades, é?
Eu vou dizer a ti.
Alguns, outros
eu
não.
Eu almoçava com ele algumas vezes. Eu ia ali à varanda do Oceano Sines.
Exatamente, eu sei.
Por isso que era um restaurante fantástico.
Fernando.
Fernando? Agora já não tem, ele faleceu há 2 anos. E ia ali assim de almoçar. E o Veiga de vez em quando estava lá. E era assim, tu para aqui, tu para ali.
Exatamente.
Chegávamos ao campo e a gente... Ô Veiga! E eu... Veiga!
Toma!
E ria-se.
Brincava com a gente cá fora e tudo. E eu não sabia, pá.
Eu joguei um jogo... Não sei se tu não estavas... Ah não, o Cabumba. No Rio Ave, não sei.
Cabuma,
eu joguei um jogo no pelado do Rio Ave, que era um campo canino, que aquilo era cheio de gente. Se calhar nesse ano estavas lá. Mas é o Bento que joga.
No Rio Ave?
Jogámos o Benfica.
Sim, sim, Benfica. Tu não cheguei a jogar com o Benfica aí.
Sim, mas houve. Nesse jogo foi o Bento.
Era o Mário Reis o treinador?
Sim. Eu acho que era o Mário Reis nesse ano
também. Era o Mário Reis ou...
Jogou o Kim.
Exatamente, o Kim. Depois,
pá,
o Kim. Depois o campo, eu cheguei com o Kim e depois acabei de jogar com o Kim. Com o Vitória de Guimarães.
Ah, no Guimarães.
O Kim.
O campo
Quem,
era tanta gente que.
Quem não? Era o
a malta sentou-se na linha do. Na linha lateral.
Sim, sim.
E atrás das balizas, claro, era claro. Tudo cheio de gente, tudo sentado. O fiscal de linha andava por dentro do campo. E o Veiga deu o jogo. Pá. O Veiga deu o jogo, não teve medo. Ele disse era.
Era valente.
Ele
era
não,
valente.
Tinha, não tinha medo. Era deu valente. O jogo, o Veiga, pá.
Eu joguei foi com o Paquito. Paquito.
Ah, Paquito, Paquito sim.
De sair do Real.
Sim, Vitória.
Foi quando eu vou
Vitória,
também para o Vitória de Guimarães.
Olá, nós estamos aqui a falar da nossa geração, Carlos, e estamos a falar da nossa geração, e isto provavelmente está a chegar ao fim, mas eu tenho que falar de um jogador que também... Tu marcaste a nossa geração na tua posição, foste o melhor da nossa geração. Não. Mas temos que falar de um outro jogador, eu não posso deixar de passar o programa sem falar, o Xalana.
É pá, isso não é hipótese.
Não podemos deixar. Eu lembro.
Eu batia palmas a ele, a jogar com ele.
Eu vou-te contar que já falámos sobre isso.
Sim, era miúdo dele.
Eu era júnior e fomos, nós com na altura...
Seleção.
Seleção, íamos para o Campeonato da Europa na Suécia, 2 dias depois. Mas 2 dias antes fizemos um treino contra o Barreirense, no Estádio Nacional do Barreirense. Rapaz, aparece lá um miúdo, foi. Com idade de miúdo, tamanho de miúdo, mas com cabelo a homem,
anos,
tinha cabelo até aqui, cabelo até aqui. Eu vou-te dizer, eu próprio, ele jogava na minha... Eu jogava no lado esquerdo e ele também. Eu próprio, eu disse, pô, eu vou dizer, este miúdo joga mais do que eu, joga melhor que eu. Eu nunca vi, pá. Eu fiquei assustadíssimo. Queres ver que eu já não vou? Queres ver que eu já não vou ao Campeonato da Europa? Queres ver que eu já não vou? O miúdo jogava. E só não vai, porque na altura não tinha idade.
Era muito miúdo.
14 anos ou coisa que vai. Porque se fosse José Maria Pedroto, queria levá-lo. Sim. Claro que ia celebrar para mim, de certeza.
De certeza. Mas o Xalas é uma coisa.
Temos, não podemos deixar passar o programa sem falar dele, porque o Xalana claro. Foi.
E volto a dizer, tu também não sabias.
Do melhor.
Isso. Volto a dizer. Xalana nunca foi escradinho.
Olha, estás a ver? E ao fim destes anos todos, soube ainda há bocado, tu me disseste.
Ele e muita gente.
Que eu estava ele convencido que o Xalana era canhoto. Até, ele era deste.
Até a escrever.
Não sabia. Não sei, isso eu não sei. Com a bola nos pés, eu pensava, sim. Até há poucos minutos ali atrás. Que eu pensava que ele era canhoto, tu é que me levantaste, não sabia.
Formosinho, eu cheguei a estar no jogo, a jogar com ele, na equipa dele, no Benfica.
Sim, sim, claro.
Cheguei-lhe a bater palmas.
É, o Xalana era...
Ele a driblar e a gente batia
temos
palmas.
Temos que falar o Xalana, que fala a nossa geração.
Impressionante. Ele não tocava na bola, às vezes. Ele metia a bola a rolar e só com o corpo, ele desviava os adversários.
Era mesmo.
Era incrível.
Hoje...
E tu estávamos a falar nos penaltis, a forma de ele marcar penaltis. Ele metia-se direito à bola, não era cá, nem de um lado nem do outro.
Não, mas que
direitinho à bola e chegava lá... A malta costuma dizer, é com o pé que tens mais à mão. Claro. Ir, né? Aquilo era com o pé que tens mais ao pé. Tá? Era assim ou assim.
Uma pergunta. 2-0 na Hungria contra o Vento.
Sim.
2-0. Foi eu que marcou os dois penaltis. Foi dois penaltis. Foi eu. Marcou um com o pé esquerdo e com o pé direito.
É. Era assim.
Sabes que hoje nós, quando conversamos, questionamos muito. Será que este jogador do passado jogava nos dias de hoje?
Isso é muito usual.
Mas é que o Xalana jogava mesmo hoje. Em Portugal, na Inglaterra, na Itália, onde fosse.
Aliás,
o Xalana, tu também jogavas.
Mas
não, jogavas sim.
Todo ao lado.
O Xalana, garantidamente que jogava. Eu era um apaixonado por aquele miúdo a jogar a bola.
Pegando daquilo que estão falando agora, portanto, da parte da formação dos jogadores em si. E recordo perfeitamente o meu passado, com a razão de como é que eu fui guarda-redes, e aquilo que o Cada Bocado falou, jogador da rua. Eu fui um guarda-redes da rua. Eu até aos 18 anos, nunca tive um treinador específico.
Pois não, tiveste o quê?
Nem a gente. 5 ou 6 anos depois. Diz, 5 ou 6 anos
lateral
depois.
Lateral direito, tens que jogar assim. Não, és lateral direito, desarrasta.
5 ou 6 anos depois, já está nos Xenas, não tive um treinador de guarda-redes.
Hoje em dia, nesse aspecto também.
Tivemos sorte os dois.
Hoje em dia é totalmente diferente. E eu, por acaso, tive o privilégio de trabalhar no Chelsea, no Inter, no Real Madrid, depois no Chelsea e Manchester United e isso tudo.
Olha o baú.
Eu vou dizer uma coisa.
Dizer,
por exemplo,
claro.
Tu, no Chelsea, no Manchester, tem, que é impensável, que é hoje, as camadas jovens começam, passam quase desde as 9 da manhã até às 5, 6 da tarde aí.
Sim,
e o que acontece?
Robotizam.
Treinam.
Robôs.
Treinam e vão para a escola.
Sim.
Aí, com professores, com ligação aos clubes.
Robotizam.
Não saem daí.
Metam
se tiverem
lá.
Que treinar à tarde, eles treinam à tarde, vão à escola de manhã.
Miguel, falas do futebol de rua, que não existe.
Em termos,
não existe, não querem.
Em termos.
Metam lá três campos todos ervados, exemplo, dois pelados, metam os miúdos a jogar e deixas-nos jogar. Metam não digam onde? Assim, dribla aonde? Aqui e mete ali. No centro de estágio.
Por exemplo,
metam. Deixem os miúdos divertir-se.
Desapareceu.
É impensável, tu com 8 anos, dribles aqui, tens que meter ali. Perdes tudo o que é a magia do futebol. A tua velocidade de pensamento, a tua ideia de que tens que resolver. Porque tu ali é que aprendes.
Faz uma coisa, Carlos.
Perdes isso tudo.
Eu percebo o que estás a dizer. A conversa desviou-se um bocadinho, mas eu percebo.
Sim, mas isto também convém às vezes.
Eu vou dizer, eu percebo o que estás a dizer. Percebo o que estás a dizer e compreendo. Sabes que hoje em dia, isto não é uma crítica, é uma constatação. Hoje em dia, há uma geração, muitos treinadores, mesmo nas camadas jovens, são de geração espontânea. O que nós fazemos aqui, o que vocês fazem há 285 programas, é falar de vivência.
É história
histórias,
do futebol.
Porque tem história.
Exatamente.
Porque a gente tem história.
Claro. Sim,
por isso falamos da história. E estás a perceber? E hoje, há muito, não todos, mas há muita gente de geração espontânea. Portanto, qualquer, não digo... Há uma grande porcentagem, vamos a pôr 50%, dos treinadores da formação, eles são treinadores da formação, mas já têm a cabeça na primeira equipa.
Sim, sim, sim.
Não têm um percurso para fazer, percebes? Portanto, não dão tempo ao tempo.
Acredito, claro.
Eles já, eu estou aqui e depois treinam os miúdos como se tratasse de profissionais.
Senhor.
Joga assim, vais aqui, 4-3-3, 4 à linha, 2 à pesca. Sim. Não é nada disso.
É diferente.
Aonde é que entra? Por isso eu digo cada vez mais, eu digo que o futebol... A evolução do futebol nos dias de hoje é essencialmente no treino. O jogo também é.
Isso foi.
Como na análise.
Obrigou. Não, mas o jogo obrigou. O treino obrigou o jogo a ser mais rápido, a ser isto. E houve essa evolução.
Então,
agora, tens o outro lado da análise, tudo bem, que isso não havia naquele tempo. Não,
e fundamental. O futebol hoje é melhor.
Sim.
Porque tem melhores ferramentas.
Sim.
Mas eu pergunto uma coisa: onde é que tu vais meter o talento nisso?
Não, por Deus. Perdes logo
onde é que metes o talento nisso?
Não, mata. Não perdes. Tens lá o talento. Matas é o talento em mim.
Castras o talento.
Vamos aqui fazer o nosso brinde.
Por isso é que fazias banho turco dentro dos caixotes.
Ah, exatamente.
Era ou não era? Com a cabeça de fora e os caixotes lá dentro.
Eu só fiz banho turco uma vez.
Na
em Istambul.
Pois,
muito bem. Ricardo e Silvino, muito obrigado por estas duas semanas. Foi um gosto imenso estar a ouvir-vos. Também aqui com o nosso digníssimo Carlão.
Epa.
Vamos voltar para a semana
solto.
Para novas conversas com outros convidados. É sempre um imenso prazer continuarmos quase ao fim de 5 anos semanalmente a ter e poder apresentar todos estes testemunhos. Fique connosco, estamos na Sport TV Mais.
Deixa-me falar só, depois acabas com essa frase. Deixa-me só dizer, já agora mandar um grande abraço para o nosso Zé. para o Zé Mourinho, claro. Porque foi na realidade...
Ele aumentou, não é dúvida nenhuma.
Um dos homens... Eu estou a dizer isto porque temos duas figuraças, claro, do futebol em termos de treinadores também com o Zé.
Com uma grande ligação. Tu és muito amigo,
uma ligação grande, gosto muito do Zé. E mandar um grande abraço ao Zé. E ele vai ver, eu sei de certeza que ele vai ver.
Absolutamente sim. Mas não tenhas dúvida nenhuma. O futebol português... Não deve tudo, mas deve muito.
Sim, também deve, sem dúvida.
Porque mesmo lá fora, treinadores e jogadores,
sim,
nós todos que vivemos do futebol,
é
só temos uma coisa. Obrigado, José Mourinho.
Sim, isso eu não tenho a menor dúvida disso. E dizer ao Zé, estou aqui à tua espera para te dar aqui uma porrada, aqui uma traída. Em história. Um grande abraço, amigo Zé.
E eu tenho muitas.
Tem muitas. Vá, acaba. Não, lá a história.
Agora eu não tenho nada.
E o que é que ias a dizer?
Não tenho nada.
E
não pagas desta vez.
Não. Isto é... Vá, acaba.
O quê?
Isto é...
É bar aberto.
E eu apagar.